No pique temos famoso participando do episódio. No pique Liverpool pré-temporada, Klopp na Áustria, Klopp e companhia na Áustria, vai começar os amistosos, vai todos inclusive extremamente estranho, né? Metade contra o time, metade contra outro. Vamos falar de pré-temporada, vamos falar de Liverpool. Eu sou Marco Aurélio Júnior e falo diretamente de Blumenau, Santa Catarina.
Fala galera, eu sou o Pedro Henrique, falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, com vocês, e hoje o papo vai render, a resenha vai ser longa.
Salve, salve rapaziada, primeira participação aqui, eu sou Lucas Barreiros, falando diretamente de São Paulo, para falar de tudo aí que tá englobando o Liverpool nessa pré-temporada.
Fala pessoal, muito feliz de estar de volta, meu nome é Marco Antônio Rigotti, falo aqui de Faro, no sul de Portugal, e eu tô muito satisfeito que depois de perder tantos jogos e tomar tantos empates nos últimos minutos na última temporada, o Liverpool resolveu mudar o futebol e jogar apenas 30 minutos por partida.
A temporada já começou, tá todo mundo na Áustria, o Liverpool inclusive tá até com o Loris Karius na Áustria, né? Até o Karius foi pra Áustria, foi treinar, vai que vira nosso goleiro titular caso o Alisson se machuque, né? Porque entre Adrian e Karius a gente tá num nível bem baixo de goleiro reserva, eu prefiro o Pitaluga. Vai começar os amistosos, o Liverpool já marcou amistoso contra o Mainz 05 e o Hertha Berlim lá na Áustria, dia 23 e 29 de julho. Já marcou amistoso contra o Athletic Bilbao e o Osasuna, dia 8 de agosto e dia 9 de agosto, amistoso um dia seguido do outro. Vale lembrar que o amistoso contra o Osasuna é em homenagem a Michael Robinson, jogador do Liverpool que faleceu no ano passado, aos 69 anos de idade. Ele que jogou nos dois times, jogou no Liverpool, jogou no Osasuna. Então é legal citar que vai ser feita essa homenagem. Esses serão os amistosos pré-temporada do Liverpool, lembrando que o Liverpool estreia na Premier League contra o Norwich City. Pedro, essa pré-temporada está começando, o Liverpool contratou só um jogador até agora, acabou tendo de volta Harvey Elliott, a gente falou muito sobre isso no último episódio. Quais são as expectativas do Liverpool nos amistosos? O que tu espera ver do Liverpool nos amistosos?
Cara, eu sou o cara que odeio pré-temporada, assim. É um tédio total e eu torço pra passar logo. Mas essa em específico, cara, eu boto minha expectativa toda pro Konaté, cara. É assim, é ansioso por ver o garoto jogar e por ver um pouco do que ele pode entregar pro Liverpool nessa temporada que tá por vir. E assim, eu espero que a gente tenha muita intensidade na temporada e isso tudo passa pela pré. Então, assim, nesses amistosos a gente vai ver um pouco do que a gente pode esperar nos jogos da Premier e na Champions. E, assim, independente de resultado, eu não quero ver ninguém machucado, eu quero ver todo mundo inteiro. E quero ver Salah e Mané participando dos jogos, porque, como eu destaquei no último podcast, é muito importante a participação e a participação boa desses caras, né, nos amistosos e em toda a pré-temporada.
Ô Pedro, isso é muito bacana que você falou do Salah e do Mané, por uma outra questão, que nesse momento o Firmino e o Jota ainda estão no processo de férias, né? Depois de disputar os campeonatos continentais com as suas seleções. Então a gente pode ver, pelo menos durante a pré-temporada, né? Já que a gente já sabe muito bem como funciona, os próprios jogadores já sabem muito bem como funciona, né? O nosso ataque padrão com os dois abertos pelas alas e o Firmino centralizado dentro da área ou puxando para fora, enfim, né? Abrindo esse corredor para os pontas. Isso aí a gente não precisa de uma pré-temporada para afiar com os jogadores, eles sabem como funciona. Mas não tendo o Firmino e o Jota nesse momento agora, a gente abre a possibilidade de testar umas opções de variações ali, né? Que talvez não aconteceriam com esses jogadores disponíveis. Um exemplo é você ter o Salah mais centralizado e você ter algum outro jogador na ponta direita. Que em outros momentos poderia ter sido o Shaqiri, mas eu acho que principalmente no momento pré-temporada que você tem essa possibilidade, né? A ausência de pressão, obviamente, é a posição do Harvey Elliott. Eu tenho muita expectativa de ver em algum momento da pré-temporada, em algum jogo ali, com o tempo para decorrer e com a possibilidade de criar-se essa esse entrosamento, né? De ter um ataque ali com o Mané na esquerda, o Salah mais centralizado e o Harvey Elliott na direita. Por que que eu falo isso? Porque eu acho que, ainda que sejam pontas e que joguem no mesmo lugar do campo, o Harvey Elliott, ele oferece um tipo de jogador pelas pontas que o Mané e o Salah não oferecem. E eu não tô falando que ele é melhor ou pior, eu tô falando que são estilos diferentes. Então, se a gente começar a pensar em variações táticas que podem ter faltado na temporada anterior, ele pode vir a encaixar e ele ter um espaço até, assim, considerável durante a temporada. Até porque, no meu ponto de vista, só para completar, o melhor 9 que a gente tem disponível hoje no nosso elenco é o Salah. E só que melhor do que 9, ele é como ponta, e ele não tem reposição como ponta. Talvez como 9, obviamente, ele tem reposição, porque tem outros jogadores por a posição. Mas se o Harvey Elliott começa a ser uma reposição minimamente à altura, a gente abre esse leque de opções.
É, além do que o pessoal falou do Konaté e do Harvey Elliott, eu também espero muito ver a atuação do menino Musialovski. Não sei se eu tô pronunciando da forma correta, mas é esse craque aí, porque na base ele vem rendendo muito bem, e como a gente vê vários rivais apostando na base, como foi o exemplo do United com o Greenwood, o exemplo do City com o Foden, o Chelsea com o Mount, seria muito legal ver o Liverpool também apostando na base e subindo essa molecada. Então, esse momento de pré-temporada, eu acho que é hora de testar o time. É, se for para manter a mesma pegada que estava antes, eu acho que não vai ter nada muito diferente, nada que vá atrair muito o olhar do pessoal para os jogos de pré-temporada. Então, espero que volte aquele Liverpool elétrico de 2017, 2018, e também volte com essas novidades aí na frente do Elliott e do Musialovski, que seria muito legal de ver além do Konaté.
E vamos combinar todo mundo aqui, né? Tá todo mundo ansioso pra ver o Milner, né? Porque, assim, se tem uma época que o Milner dá show é na pré-temporada.
Os melhores números de mais uma pré-temporada. Essa aqui, no caso, é a 15ª pré-temporada de James Milner como jogador profissional.
Se fosse uma temporada, só de pré-temporada, Milner seria o melhor do mundo?
Fica a dúvida no ar aí. Mas falando nesse assunto de melhor do mundo, eu queria falar também, enquanto a gente está falando de pré-temporada, sobre o melhor lateral do mundo, o Arnold, que sofreu com Covid na última pré-temporada, teve lesão, tudo, e assim... por mais que ele não esteja fazendo toda a pré-temporada completa, mas é uma chance dele não se reencontrar, mas de aprimorar o seu futebol, porque na última temporada a gente sofreu por ter um Arnold inconstante, e ele participando desde o início, fazendo os trabalhos desde o início, ele tem tudo para ser ainda mais importante para o Liverpool e entregar tudo que a gente precisa.
O Trent, ele tem uma questão junto com o Andy Robertson, é que ainda que você tenha jogadores no banco que possam fazer a posição, eles são basicamente que insubstituíveis no esquema atual do Klopp, né? E as últimas temporadas foram assim já, e ainda que ele tenha tido algumas lesões e Covid e toda essa situação que atrapalhou uma sequência na última temporada, enquanto ele teve disponível, ele sempre jogou. E isso obviamente cobra um preço. Talvez a ausência dele na Euro, obviamente a gente não pôde aproveitar bastante essa ausência, porque com toda a questão da lesão e tudo mais, ele tá perdendo um período, né, de pré-temporada, mas talvez quebre um pouco essa sequência de jogos e tenha dado pelo menos uma vez umas férias decentes pro menino, né? Então eu acho que a expectativa é grande para ele voltar até mesmo renovado. Renovado, eu digo, fisicamente, e com sede, né, de ganhar mais, de se provar mais depois de tudo que se passou na última temporada, não só com o time, mas também com ele, com toda aquela questão da dúvida, das não convocações algumas vezes para a seleção, da dúvida até para a própria convocação para ele da Euro, que foi decidida de última hora, né? Você vê que ele também vai ter um apetite psicológico, então eu acho que realmente, assim, é uma temporada para... Com a sustentação defensiva decente, né? Com o trio ali, Fabinho, Van Dijk e Konaté dando condição de você subir, dando condição dos laterais atacarem mais de novo, a gente tende a ver cada vez mais só o melhor do Arnold, não o lado defensivo, cada vez mais ele dando assistência, jogando até como ponta. E isso é uma coisa que já aconteceu algumas vezes durante a última temporada, né? É o Milner, é o Fabinho puxar muito, como quando tá jogando como volante, puxar muito para trás, fazer uma linha de três ali com outro jogador que seria o segundo volante fazendo o primeiro, e o Arnold fazendo a sombra do Salah mesmo, fazendo essa passagem, o Salah puxando mais pra dentro e o Arnold jogando quase de ponta às vezes, né? E cara, foram os momentos da temporada que ele mais rendeu, inclusive.
Sim, eu sou muito chato com isso, cara, mas eu vou ter que falar. Eu quero muito ver o Liverpool com três zagueiros, mano. Nem que seja num joguinho de pré-temporada desse aí, mano. Pra gente testar uma variação, alguma coisa diferente, um Arnold mais solto, um ataque distribuído de forma diferente. O Liverpool precisa de algo novo, pra fugir do 4-3-3 durante toda a temporada, mas pra quando as coisas apertarem, a gente ter alguma coisa diferente, não só dentro de campo, como o Rigotti falou, que a gente variava assim, bastante as funções dos jogadores em campo, com o jogo rolando, mas desde o início, aquela surpresa, aquele fator surpresa para a gente colocar aquela pulga na orelha do treinador e o time adversário ficar todo perdido, isso é importante também, porque quando as coisas não vão bem, e eu acredito que não vai ser a tônica dessa temporada que está por vir, que o Liverpool vai sim entrar forte, mas quando as coisas não vão bem com um determinado jogador ou clube, o treinador precisa variar e precisa fazer alguma coisa diferente. E o Klopp peca nessa função. Então, assim, eu quero ver os três zagueiros, nem que seja na pré-temporada.
Ô Pedro, deixa eu só... Eu concordo muito com você, principalmente nessa questão assim de ser o elemento surpresa para começar uma partida ou outra e tudo mais. Eu concordo mesmo. Eu acho que não tem como não ficar pensando em como isso funcionaria quando a gente pensa que nossos principais criadores de jogadas, assim, o motor do nosso time tá nas laterais, né? São os laterais e os pontas, e que o nosso meio-campo nunca foi criativo. Quando a gente tenta colocar um meio-campo mais criativo, a gente se ferra, a gente perde toda a pressão e toda a intensidade física do nosso time. Eu concordo muito nisso. Só que eu acho que, assim, e tem uma questão, cara, para mim, que é um dos poucos pontos positivos que a gente pode ter tirado da temporada passada, que a gente não precisa fazer isso, cara, colocando um outro zagueiro. Não é nem eu falo assim em um momento, em uma questão atacando e tudo mais, mas a gente consegue dar esse elemento de surpresa de começar assim e de treinar assim, sabendo que o Fabinho pode ser esse zagueiro, cara. Pode ser esse terceiro zagueiro. Principalmente sabendo que ele é um baita no volante, que ele tem saída de bola, que ele respondeu na altura, no mais alto nível de Premier League, jogando de zagueiro. E ele pode sim ser o zagueiro ali, o terceiro zagueiro em algum momento, que fique um passo à frente dos dois, que faça mais saída de bola. A gente pode contar nisso com o Konaté, que também mostrou, com o Van Dijk. A gente tem muita opção. E o Henderson é um baita primeiro volante também. Então eu não duvido que em um certo momento ali, o Liverpool jogue com três zagueiros mesmo, uma partida inteira, como proposta básica assim, de jogo mesmo, mas sem mudar os jogadores. Porque nessa ideia, eu acho assim que eu até tenderia mesmo, pensando que a gente não precisaria de um puta primeiro volante pegador jogando com três zagueiros, né? Eu iria de Fabinho como esse terceiro zagueiro mesmo, sabe? Sim, não é nenhuma coisa de adaptação do jogo. Eu acho que o Fabinho poderia ser esse terceiro zagueiro.
Nada impede, na minha visão, que isso ocorra do Fabinho,
cair, né,
pra lá. Mas o que eu falo mesmo é pra essa variação vir antes do jogo começar, entendeu? Essa mudança tática que eu considero importante.
É, exemplo do que você falou, de o Liverpool poder jogar com os laterais mais soltos, mas sem a necessidade de três zagueiros, a gente pode pegar um exemplo de uma 4-1-2-1-2, por exemplo. Que aí, quando os laterais sobem, o Fabinho, que seria esse primeiro volante, desce. Então, faria ali a composição da zaga, vai um Van Dijk pela esquerda, o Fabinho no meio e o Konaté pela direita, um exemplo. Nisso, apoiando e cobrindo os laterais caso tenha algum contra-ataque e os laterais não consigam se recompor a tempo, né? Então, são exemplos que o time e o Klopp podem aproveitar a pré-temporada para explorar.
Essa questão dos três zagueiros, a gente pode pensar muito como disse o Rigotti, como disse o Pedro, do Fabinho como terceiro zagueiro, porque o Fabinho pode fazer o papel de líbero, né, cara? Um líbero que sai um pouco mais não vai mudar muito do papel que ele já faz como volante. A única diferença é que ele vai ficar um pouco mais recuado, ele vai se manter um pouco mais lá atrás na saída de bola, mas tem a questão de que hoje em dia, qualquer bola que sobe para a área, o Fabinho já é a sobra, o Fabinho já é o primeiro defensor que fica lá atrás. Então faz sentido. Faria sentido o Liverpool jogar com três zagueiros e até colocar um Alexander-Arnold e o Robertson nas alas. Até porque o Robertson e o Alexander-Arnold já sobem bastante. Eles são laterais bastante ofensivos, dão muitas assistências, fazem lances maravilhosos ofensivamente. E querendo ou não, o Arnold na última temporada falhou bastante na defesa. O Robertson, ele se gasta muito nas partidas, se desgasta bastante. Quem sabe ele jogando de ala com três zagueiros, tendo essa segurança, ele precise voltar um pouco menos e não ficar tão cansado para recompor. Então, faz sentido. A ideia dos três zagueiros que o Pedro falou também é algo que eu acho interessante, acho que eu gostaria de ver o Liverpool jogar, seja na pré-temporada, e se der certo na pré-temporada contra um mais 05, por exemplo, contra um Hertha Berlim, por que não usar contra um Norwich City? Por que não usar contra um Brentford? Entendeu? Tipo, dá para ir testando e até, quem sabe, com o tempo, evoluir esse esquema com três zagueiros para jogar contra os times maiores que são bastante ofensivos, como o próprio Manchester City, que é um time bastante ofensivo. Né? O objetivo nessa temporada é não ter os mesmos problemas da temporada passada, na qual a gente ficou sem zagueiro, faltou jogador, jogador lesionando, jogador cansado, jogador com Covid, porque agora temos que pensar no Covid também, e vale lembrar que quem pegou pode pegar de novo, então é importante a gente continuar prestando atenção nisso. Os jogos voltam com torcida e tudo mais, enfim. O Liverpool hoje, será que tem time para bater de frente com os rivais do Big Six? O Liverpool tem mais time que os rivais? Rigotti, o que tu me diz, cara? O Liverpool tem time para bater de frente, para disputar os títulos da Premier League, Champions League? Precisamos contratar? O que tu pensa do nosso elenco atual?
É a sensação que eu tenho quando a gente abria, já no meio pro final da temporada passada, a gente abria, se a gente fosse jogar uma partida de FIFA, por exemplo, naquele modo offline, que tá o elenco do começo da temporada, e você abria e falava assim, gente, esse é o Liverpool? Eu acho que a realidade... A gente analisou e a gente criou expectativas no Liverpool da temporada passada, baseado no elenco campeão da Premier League na temporada anterior. E a verdade é que o elenco disponível na mão do Klopp, por causa das lesões na temporada passada, era um elenco que talvez não fosse o terceiro melhor da Premier League. E por isso eu digo que o Klopp, mais uma vez, alcançou mais do que se esperava do que ele tinha disponível, sabe? Só que a realidade, mesmo só com a chegada do Konaté, né, e talvez o retorno do Harvey Elliott, que eu acho que tem a condição nessa temporada de ser um jogador, assim, realmente útil, ainda assim as nossas opções aumentaram muito, principalmente pelo fato de que os principais jogadores que estavam lesionados voltaram, alguns jogadores que tiveram que entrar numa fogueira, e aqui a gente vai dar uma ênfase principal ali no Nat Phillips, tiveram que entrar numa fogueira na temporada passada, conseguiram corresponder e ganhar o seu espaço, viraram um jogador de rotação, um jogador que a gente pode contar minimamente. Então, na hora que a gente para e pensa que o grande problema que a gente teve na temporada passada, que era a zaga, talvez nesse momento seja o único lugar em que a gente não precise de um jogador, até porque já veio o Konaté, uma grande contratação, de um valor muito alto e com uma expectativa muito alta, a nossa situação mudou. E o nosso ataque nunca foi um problema, nosso ataque nunca esteve aquém. Obviamente que os números da última temporada foram menores, né? Mas também influenciados por muitos problemas defensivos que tiveram que mudar até a forma da gente jogar e de abordar o jogo, a confiança e tudo mais. Mas enfim, o nosso ataque nunca foi aquém de nenhum outro time, a gente sempre entregou, até nos confrontos diretos, eles sempre entregaram, sempre fizeram gols. E o nosso meio campo nunca foi assim um primor de criatividade, mas que teve, que entregava uma intensidade que permitia que os nossos laterais... E atacantes joguem, né? Então eu acho que realmente, assim, na hora que a gente pensa num 11 inicial, o nosso time não deve para absolutamente ninguém. Eu sou muito, muito confiante disso. talvez precise de algumas peças ali, uma ou duas peças, para oferecer uma variação no banco ou até ter uma segurança em caso de perda de alguns jogadores. Mas muitos dos jogadores e que a torcida pode ter até um pouco de birra hoje em dia e que tem a expectativa da sua saída para outras contratações, ainda são muito úteis no banco. E o nosso banco não pode ser desprezado também, nós temos boas opções. Se a gente pensar no meio-campo hoje que seja titular com Fabinho, Henderson e Thiago, por exemplo, nós temos ali, obviamente, a gente está falando de jogadores saudáveis, o Naby Keita e o Curtis Jones, por exemplo, o James Milner, que é sempre uma ótima opção. Na nossa zaga ali, a gente vai poder discutir que a gente tem uma ótima zaga reserva composta de, obviamente, que se saudáveis, Joel Matip e Joe Gomes, ok? Que é uma zaga, para ser uma zaga reserva de Premier League, é uma zaga de alto nível. O nosso ataque talvez é o que eu já disse em relação aí, completando o que eu já falei do Salah antes, talvez o nosso ataque seja o lugar em que a gente precisa de um jogador para mudar mesmo, um camisa 9 principalmente, porque a gente tem Harvey Elliott e Diogo Jota, ainda que o Jota jogue como 9, também posso jogar centralizado, mas entrega mais jogando de ponta, talvez a gente precise de um reserva ali decente pro Roberto Firmino. Mitos à parte envolvendo o Divock Origi, né? Mas eu não vejo como o desespero que muitos pintam nas redes sociais, em que a gente tem que contratar, senão a gente vai ficar para trás. Eu não vejo todo esse ódio assim, que é exalado toda vez em que aparece um rumor ou uma contratação de um rival. Eu acho que os nossos principais reforços para a temporada que vem são basicamente o retorno desses jogadores que estiveram lesionados e um foco especial para tentar manter, principalmente os jogadores que tiveram essas lesões crônicas na última temporada, saudáveis. Se a gente conseguir fazer isso, cara, nós temos um elenco muito forte, coeso, que tá junto há muito tempo, que se conhece, se entende e entende a proposta do técnico. Eu acho que isso vale muito mais do que qualquer contratação. Até porque se a gente for pegar ali se a gente for fazer uma remontada histórica ali meio recente, a gente vai ver que nenhuma contratação, basicamente, né, tirando o Virgil van Dijk, que não é um ser humano, mas qualquer ser humano contratado pelo Klopp, ele tem um processo de adaptação para a entrada no time, e que não é curto, independente de quão bom você seja. A gente tem esses jogadores já conhecendo, cara, pode ser uma vantagem no final da temporada.
E esse ódio que você fala é exalado aí pela torcida, muito passa por mim também, porque lá no Twitter eu faço questão de expor isso e meu pensamento acaba sendo esse, não é o contrário.
Canalha. Oi? Um grande canalha.
de fato, mas assim, meu pensamento não é diferente do seu não, cara, mas eu acredito firmemente que o Liverpool precisa reforçar esse elenco, porque o Liverpool sofreu na temporada passada por um planejamento que passou muito por ter um elenco curto. E o que eu almejo de Liverpool precisa de muita gente, de gente boa disponível e tudo. Então, assim, o Liverpool, eles falam muito aí em Saúl, que o Barcelona parece ter desistido, e isso acaba sobrando para o Liverpool aí, eu não sei se o Liverpool vai pagar, eles falam no Tielemans, no Renato Sanches, em vários outros jogadores aí no mercado, mas independente do nome, eu prezo mais por uma boa contratação, porque por mais que eu acredite, e vou puxar a sardinha para a rádio LFCBR, que é a rádio, que é o Twitter do Rigotti, ele fez um post outro dia lá comparando o time do City com o time do Liverpool. E vou falar para vocês, os 11, pegando o jogador por jogador nos 11 titulares, o Liverpool dá um banho no City. Então, assim, a gente precisa jogar bola. Mas aí, quando o assunto é banco de reservas, eu acho que já começa a ficar ruim pra gente. Então, quem que vai repor a saída do Ronaldo? Não que precise pro time titular, mas assim, a lacuna do jogador ficou. A gente tem o Shaqiri, a gente tem o Ox, que dizem que vai usar ele como atacante agora, assim. Vamos ver o que vai dar, mas a gente tem alguns setores que precisa de um reforço e precisa de uma ajuda. O próprio Arnold também acaba, e o Robertson acabam pegando uma sequência de jogos muito grande, porque o Tsimikas não consegue ficar em forma. O Neco, a gente tem todo aquele problema de confiança dele. Então, assim, não que essas posições precisem de reposições, mas a gente acaba... Pô, imagina se o Arnold não tivesse reposição na última temporada pelo pouco de jogos que o Neco jogou. Então, assim, é bom que o Liverpool vá e contrate bem, sem fazer loucuras, claro, mas que o Liverpool reforce esse elenco. E se a gente ficar dependendo do Origi para fazer gol em jogo decisivo, vai ser uma vez em 1 milhão.
Vale lembrar que o nosso elenco ele não é escasso. É um elenco de bastante jogadores, na verdade, né? A gente pode olhar que todas as posições a gente tem um grande número de jogadores, tirando o ataque. Até porque no meio-campo a gente tem um grande número de jogadores, mas depende do quesito. Tem nível de jogo, né? A gente tem Fabinho, Henderson, Milner, Thiago Alcântara, Keita, Jones, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, que podem jogar no meio-campo também. Então, querendo ou não, a gente tem meio-campista, mas falta nível, né? Então, querendo ou não, o Saúl chegando no Liverpool ia trazer uma competitividade, ia crescer um pouco o nível do nosso meio-campo. E o único que realmente falta nome, falta número de jogadores é o ataque, que tem o Firmino, Origi, Minamino, Salah, Jota e agora talvez a Wonyi ali, né? Só que vai lembrar que Salah, Jota e Minamino jogam mais de ponta e o Firmino joga de um falso 10 ali, né? Um 10, falso 9, enfim, joga numa posição que ninguém sabe exatamente o que, que é, a posição Firmino. A gente só tem o Origi de 9. Tá certo que o Origi é um deus, é um mito, né? Como diz o Marco Antônio Rigotti. Mas, querendo ou não...
O nome do meu primogênito.
Querendo ou não, o Divock Origi não toma, não dá conta do recado mais, entendeu? Já, nunca deu, na verdade, mas hoje não vai dar. A gente precisa de um atacante, mesmo que seja para ser reserva do Firmino, a gente precisa de um atacante. E não adianta a gente querer olhar para a base, querer botar grandes nomes como o Musialovski para jogar no ataque, porque ele não é atacante, ele é ponta esquerda. Então o pessoal tem que parar com esse brilho na cabeça do nosso grande Messi polonês, porque ele não é atacante. Então precisamos de atacante, está faltando atacante no Liverpool. O Awoniyi, mesmo que ele fique para jogar no Liverpool, ele não tem grande nível para Liverpool. Ele jogou bem no Union Berlin, e me desculpa, jogar bem no Union Berlin jogando Bundesliga não é lá grandes coisas. Então o Liverpool precisa mais, para mim, na minha opinião, de um atacante. De resto, as comparações com o Manchester City, comparação com o Manchester United, comparação com o Chelsea, campeão da Champions League, então acho que temos que comparar, comparação com o Arsenal, comparação com o Tottenham, o Liverpool bate de frente com todos eles e, na minha opinião, é até o elenco, os 11 iniciais do Liverpool é melhor do que todos eles. Então a gente tem elenco, a gente tem um time muito bom, na verdade. A questão... é realmente lesões ou não lesões, né, cara? O nosso elenco aguentar. Querendo ou não, a gente tem um reserva decente para cada posição, né? Decente, eu digo decente, porque para goleiro, querendo ou não, o Adrian é decente, não é ruim, é decente. A gente tem o Kelleher, que também, embora seja de base, é decente. Lateral direito tem o Neco, que embora tenha sido queimado um pouco na temporada passada, vimos na Eurocopa que tem um certo nível, uma regularidade, é decente. Temos o Tsimikas, que... não teve cancha no Liverpool, muito por lesões, mas é decente. E na zaga, meio, atacante, ponta, todos nós temos reservas decentes. Falta talvez um pouco mais de nível no banco, falta. Mas o nosso 11 inicial, para mim, é o melhor da Inglaterra e não é nenhum clubismo eu falar isso.
Só um detalhe, eu não gosto de falar muito de especulação, de transferência e tudo mais, porque eu acho assim... principalmente quando esse muito nome que sai na imprensa nem sequer combina com o estilo de jogo ou de contratação do Liverpool, eu acho um absurdo e ainda tem gente que repercute e tudo mais. Mas eu queria chorar o leite derramado aqui antes de mais nada, porque eu acho que o grande nome que encaixaria em todos os requisitos e pré-requisitos de uma contratação do Liverpool e do clopismo nesse momento, e que o Liverpool deixou passar de bobeira, e que cabia para vir entrar de reserva e ganhando seu espaço e tudo mais, era ninguém mais, ninguém menos do que Patson Daka. Patson Daka era o nome para o ataque do Liverpool para os próximos 5 anos, tranquilamente. Infelizmente foi para o Leicester, espero que possa passar 1-2 temporadas ali se provando na Premier League e que venha por 80 milhões para o Liverpool, igual o Van Dijk daqui a alguns anos. Isto posto, eu queria fazer uma pergunta aqui, falando sobre isso de elenco e de possibilidade de contratação e tudo mais. A gente fala do Jota, a gente fala do Harvey Elliott, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, começando pelo Lucas, é o seguinte. Vocês ainda acreditam em uma carreira, em um futuro em Anfield para Takumi e Minamino?
Paz, é uma excelente pergunta. E é até difícil de responder, porque ele, que tava jogando lá na época do Red Bull, tava voando. Só que o time do Red Bull também tava mágico aquela temporada. Se eu não me engano, o Haaland também tava, né? Então, todo jogador ali com o Haaland voa. Ainda mais o Minamino, que é um jogador que joga mais pra meia ponta ali de ataque, não é um jogador de tanto fazer gol. Então, dava muita assistência e eu acho que o Liverpool levou o cara errado. Tinha que ter buscado o Haaland em vez do Minamino. Mas já que trouxe o japonês, é a nossa função esperar sempre o melhor, vai. Porque, querendo ou não, um garoto que tem habilidade, ele tem... Como que a gente pode dizer? Agora fugiu a palavra. Mas tem a possibilidade, ele tem capacidade. É essa a palavra que eu tava tentando achar. Ele tem capacidade para ir melhor do que ele tava indo no começo do Liverpool. Então vai muito das oportunidades que ele vai receber essa temporada e de como ele vai aproveitar elas. Que uma coisa é a gente dizer que o jogador tem capacidade, que ele tem demonstrado, já demonstrou isso no passado, e outra coisa é ele render isso agora. Porque no Red Bull ele já estava acostumado, era um outro nível de jogo. Agora no Liverpool, na Premier League, com um time, querendo ou não, um pouco menos desencaixado do que estava um tempo atrás, o jogador vai ter que ser bem oportunista, viu?
Tô tentando não me iludir com esse tipo de jogador mais, porque durante muito tempo eu acreditava assim, que um dia ia estourar. E o Minamino acabou que teve as chances dele no Southampton, teve aqui no Liverpool também. Eu acho que ele nunca vai atingir o nível que a gente precisa. Então, infelizmente, eu espero que o Klopp não conte com ele e pense em outra coisa. Seja o Ox, ou seja qualquer outro jogador, porque assim, o Minamino, por mais que ele seja um bom jogador, tem uma qualidade, pro nível que o Liverpool precisa, pra intensidade da Premier League, pra tudo isso que a gente comentou aí, eu acho que o Minamino ainda fica devendo, tá? Tá um degrau abaixo ainda do time e de quase toda a competição, vamos dizer assim.
Eu gosto muito da ideia do nosso Med Duarfe, né? O nosso Xherdan Shaqiri, que foi bem na Eurocopa. Ninguém nunca duvidou de ser um baita jogador. O problema é a regularidade, né? A regularidade dele é um enorme problema. É lesão, também é um enorme problema. Mas o Shaqiri, pra mim, acho que merece mais chance do que o próprio Minamino, né? O Shaqiri, né, não aproveitou também as oportunidades que teve no Liverpool, mas sempre que ele vai para uma competição pela seleção da Suíça, ele joga um bolão, ele joga uma bola que, meu Deus do céu, todo mundo enche os olhos, todo mundo quer o Shaqiri. Eu acho que nessa temporada, entre Xherdan Shaqiri e Takumi Minamino, cara, eu vou mais pro Xherdan Shaqiri, né, velho? O Shaqiri merece mais chance, é um jogador com mais nível de jogo, mais nível técnico do que o Minamino, mas claro, o Minamino tem nível de jogo, é um bom jogador, mas não acho não que tem muito futuro com o Liverpool, não. Ele foi, tanto é que no Southampton não foi lá o que mais enche os olhos, né? Embora o pessoal ache isso. Nesta semana, mais precisamente no dia 19 de julho, Alisson Becker completou 3 anos de Liverpool Football Club. Alisson Becker, o goleiro que tem o mesmo número de gols pelo Liverpool do que o Lingard teve em muitas temporadas pelo Manchester United. Lucas, o Alisson Becker teve uma última temporada mais ou menos, mas acabou fazendo gol, ajudou o Liverpool a ir para a Champions League. Querendo ou não, é peça fundamental no Liverpool, nessa história recente do Liverpool, fundamental para o título da Premier League, fundamental para a Champions League. O que temos a dizer de Alisson Becker? Qual a tua principal lembrança de Alisson Becker?
Cara, é muito difícil se lembrar de 2 lances. Um você até citou, que foi o gol que ele fez na temporada passada. Foi uma coisa inimaginável, porque a gente sempre vê os goleiros indo para a área, mas nunca vê um gol de goleiro. Então eu lembro que até quando eu estava assistindo aquele jogo, eu vi o Alisson indo para a área, eu pensei, ah, por que ele tá indo para a área, né? Tipo, os caras sempre vão, mas a bola nem chega, e me surpreendeu. Então foi uma coisa que marcou demais. E a segunda foi aquela assistência que o Alisson deu para o Salah, se eu não me engano, foi contra o Manchester United. Me corrijam se eu estiver errado, mas acredito que foi contra o United. Aquela assistência contra o United que ele cruza o campo inteiro depois para abraçar o Salah, para comemorar. Aquilo é uma coisa que marca muito, não só porque transmite o que é o Liverpool, que é aquele futebol radiante, aquele futebol elétrico, que o goleiro dá um pique enorme da área dele até o outro lado do campo só para comemorar um gol. Mas, na verdade, não só um gol, né? Um gol importantíssimo que foi aquele do Salah. Então, o Alisson foi um cara que, desde o primeiro momento, vestiu a camisa e mostrou... Ele representou o Liverpool muito bem e continua representando. É difícil a gente falar de altos e baixos, porque todos os jogadores têm. Mas quando os goleiros têm, é algo que fica muito mais claro, né? Porque muitas pessoas falam, muito se fala, que o goleiro é uma posição injusta. Quando o cara tá pegando muito, ele é o herói. Mas quando ele falha uma vez... já é crucificado por muitos. Então, é bom a gente sempre exaltar que o Alisson é um dos... Eu me arrisco a dizer que é um dos pilares do time. E, inclusive, tinha que ter sido titular nessa campanha da Copa América aí, mas não vamos entrar nesse título, porque estamos falando de Liverpool. Mas acredito também que ele vai vir a ser muito importante nessa próxima temporada. E quero ver de novo o Alisson voltando... aos seus altos na equipe do Liverpool.
Os lances que tu citou tanto são lances muito memoráveis, que foram os dois lances que o Liverpool publicou, né? No vídeo de parabenização aos 3 anos de Alisson Becker no clube, né? Rigotti, qual uma baita lembrança do Alisson assim que tu tem, cara?
As duas lembranças que eu tenho do Alisson que me pegam muito, a primeira delas é a bola contra a Napoli, né? Contra o Napoli na Champions League, na última rodada da fase de grupos da Champions League. Quase a última bola, né? Da fase de grupos, basicamente. Mas não só esse, cara. Pra mim, uma coisa que me pega muito ali foi justamente por todo o terror que a gente passou naquela noite em Kiev, em 2018, contra o Real Madrid, né? Com a atuação, talvez a atuação mais bizarra de uma final de Champions League de um jogador de futebol vinda do Karius. Na hora que a coisa apertou no segundo tempo, no dia 1 de junho de 2019 contra o Tottenham, na final da Champions League contra o Tottenham, na hora que a coisa apertou um pouquinho no segundo tempo e que o Tottenham teve 2 ou 3 finalizações, nada muito complexo ou defesas ou chutes inalcançáveis, mas enfim, na hora que tiveram essas finalizações, que a gente teve qualquer tipo de flashback ou de nostalgia vindo por parte da torcida, e essa insegurança, por ser uma coisa muito recente do que rolou, a resposta do Alisson foi muito boa, né? Foi muito segura, não só as defesas, mas também a forma como que foram feitas, a resposta dele, no posicionamento em campo, a liderança dele. Aquele dia me marcou muito, aquele dia ali eu percebi que a gente tinha mais que um goleiro, assim, não só um goleiro, né? Mas um profissional mesmo, um atleta, cara. Isso é muito repetido também pelo próprio Pep Linders, que mais do que o Klopp tá muito ali no dia a dia com os jogadores, ali tem essa proximidade maior, tem a questão da análise do desempenho, e ele diz, né, que o Alisson é um atleta de alto desempenho do mais alto nível. Ele é uma pessoa ali que às vezes passa a ser percebido, mas é viciado em treino, é viciado ali, é fanático na necessidade de estar sempre tentando melhorar e oferecer algo a mais, assim. Então a gente... Muito da população brasileira tem um pé atrás, né, e tem um certo tipo de perseguição. Eu juro que eu não entendo mesmo o porquê, né, com o Alisson, mas eu acho que ele se mantendo pelos próximos 10 anos ali, a gente tendo mais conquistas numa fase Klopp, que eu espero que dure mais algumas temporadas, eu acho que o Alisson tem tudo, inclusive, para acabar a sua carreira no Liverpool e acabar a sua carreira como o maior goleiro da história do Liverpool.
E pra ti, Pedro, o que que tu pensa, assim, de Alisson Becker, cara? O que que tu mais lembra do Alisson Becker? E dá já aquele palpite final de quantos anos teremos mais Alisson ainda no Liverpool em alto nível? O que que tu pensa, assim, pra frente, pro futuro do Alisson Becker também? A gente botei esse galho pra quebrar aí, cara.
Cara, como futuro... No futuro do Liverpool, eu quero esse cara aqui pelos próximos 20 anos, cara. Seja pra jogador ou pra comissão também. O Alisson, além de tudo, é um ser humano incrível. É um cara que a gente vê, às vezes passa despercebido, como o Rigotti falou, em alguns aspectos, mas a gente vê que é um cara que respeita o Liverpool, é um cara dedicado, 100% profissional, e é a cara do Liverpool, né? Eu costumo dizer que existe um Liverpool antes e depois de Alisson Becker. A gente contratou o Van Dijk, a gente contratou o Salah, o próprio Mané, o Firmino, foram contratações de impacto, mas acho que nenhum deles teve essa mudança radical como teve no Alisson. E assim, para destacar um momento especial, uma lembrança especial que eu tenho do Alisson, para fugir do gol que ele fez, que é antológico, que tinha que estar exposto em todos os museus de todos os futebol de toda a terra, eu vou lembrar daquele gol do Salah contra a Roma, que o Salah chuta colocado no ângulo e o Alisson joga a luva. Ali é uma lembrança forte que eu tenho do Alisson e assim, o destino tratou de colocar ele no nosso caminho mais uma vez, dessa vez agora como nosso goleiro. E essa é a primeira lembrança que eu tenho dele. E é positiva também, né? Acaba sendo positiva porque foi um golaço do Salah numa temporada incrível. Mas aquele abraço do Klopp, quando o Origi faz aquele gol da vitória no Merseyside Derby, no último minuto, a bola quica na trave, o bracinho de jacaré falha e o Origi faz o gol e o Klopp entra no gramado feito louco e abraça o Alisson, aquilo tá marcado na minha lembrança, na minha memória. Então, assim, é o goleiro dos grandes momentos, seja contra o Napoli, que ele já disse que é a defesa da vida, seja contra o Barcelona, ele teve presente bem também, ou então nesse último gol que ele fez outro dia. O Alisson é um goleiro dos grandes momentos. Eu espero que continue no Liverpool há muito tempo. Por muito tempo.
Pedro, só um detalhezinho é o seguinte. No ano de 2018, ok? No ano de 2018, Alisson Becker sofreu 8 gols jogando em Anfield durante todo o ano, ok? 5 deles foi pela Roma na semifinal da Champions League.
Uma parada que foi muito bem citada é que nós podemos dividir o Liverpool do Klopp em Liverpool pré-Alisson e Liverpool pós-Alisson, no caso. Então, o que citaram também dele se aposentar no clube é uma coisa que só mostra como os goleiros são tão importantes quanto os atacantes, quanto qualquer outro jogador, e que sem um bom goleiro o seu time não vai chegar em lugar nenhum. É um exemplo que eu posso citar, fazendo alusão ao futebol brasileiro, ao futebol paulista, vai, recente. Nós podemos ver o Everton, do Palmeiras, que foi um cara que chegou e mudou o patamar do time. E o Cássio, em 2012, quando chegou no Corinthians. O Corinthians não tinha um goleiro que passasse tanta segurança e trouxe o Cássio, que até um tempo era contestado por alguns torcedores, muita gente não conhecia. E isso também aconteceu com o Liverpool, aconteceu em Anfield. O Alisson, quando chegou, muita gente duvidou dele. Mas antes dele, o Liverpool não tinha um goleiro que passasse segurança. Por muitas vezes, o problema estava lá atrás. O Mignolet falhando muitas vezes, não passava segurança. Depois o Karius, não vamos tirar, né, todo aquele o problema que aconteceu na final, que bateu lá a cabeça, mas enfim. Não era um goleiro extraordinário. Era um goleiro até que ok, mas o Alisson, o cara chegou para mudar completamente ali aquela zaga. Ele passava segurança para os laterais, para os zagueiros, para a torcida. Mostrava que era bom de liderança, bom de grupo, como citaram. É um cara do bem e é um cara que joga muito. Então, eu, como todos aqui, espero que Alisson Becker encerre sim sua carreira no Liverpool, fique aí por muitos anos jogando em alto nível e continue sendo o maior goleiro da história do Liverpool.
É isso aí, cara. E vale lembrar, né? Falou muito das críticas ao Alisson quando chegou. Vale lembrar, essas críticas foram principalmente aqui no Brasil. E o brasileiro que nunca valorizou seu goleiro da seleção brasileira e nunca valorizou o goleiro que chegou no Liverpool, mudou a história do Liverpool. E hoje, bah, cara, é o nosso goleiro incontestável. Eu acho que Se tem alguém que quer que o Alisson vá embora, esse cara é louco. Extremamente louco. Então é isso. Vamos ficando por aqui, né? Obrigado, Pedro. Obrigado, Marco Antônio Rigotti, o novo famoso da Liverpool FC Brasil aí. E obrigado, Lucas Barreiros, tua estreia. Vai ter até a tua cantoria. Já teve aí, né? A tua cantoria no início do episódio. Vamos com tudo. Espero que todos que escutaram tenham gostado. Sigam as nossas redes sociais pelo @livefcbr. Acesse o nosso site www.nuncacaminharasozinho.com e com o tempo as coisas vão se ajeitando e temos novidades chegando por aí. Toda a terça-feira de manhã ou quarta-feira de manhã, mas toda semana estamos voltando, podcast Nunca Caminhará Sozinho estará no ar. Forte abraço a todos e não se esqueçam, vocês nunca caminharão sozinhos.